Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas nesta segunda-feira, 24 de setembro, 4 horas e 6 minutos. E agora vamos falar então do boi, vamos abrir, mostrar como foi o andamento da segunda-feira, dia relativamente calmo, e vamos mostrar a semana, alguma tendência, isso lá de Campo Grande. Orivaldo Melo, parceiro de Notícias Agrícolas, toda hora aqui falando sempre, dando uma olhada naquela região lá importante do Mato Grosso do Sul. Ele que também está lá, é um criador de genética, tourinho, vende touro e já já está começando a botar tourinho aí para quem vai cobrir vacada aí a partir de dezembro na estação de monta. Vamos antes falar um pouquinho de como ele está vendo o boi gordo, então, nesses últimos dias aí. Orivaldo, seja bem-vindo, uma boa tarde para você.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar falando com vocês, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
O prazer é, como sempre, é nosso, viu, Orivaldo? Orivaldo, meu amigo,
Obrigado.
vamos lá. Como que tá aí, como que tá, abriu a semana? Hoje não é um dia lá, grande coisa. Amanhã os frigoríficos saem para escalar mais, né? Hoje, mais ou menos, hoje deve estar mais ou menos na faixa de sexta-feira, né, Orivaldo?
Giovanni, como a falta de gado gordo a nível de pasto está sendo grande, já abriu a cotação. Hoje
Opa!
nós já estamos falando de vaca a 140, 79 à vista, e o caso meu lá, eu faço abate de alguns animais, é um abate um pouco diferente. Eu fecho os animais no dia anterior, antes do abate, né, à tardezinha, dou um jejum. E o dia seguinte, o corretor do frigorífico vem, fazemos a pesagem, ele paga lá 49%, 50% de rendimento nas vacas, por vaca melhor, ele paga 50%. No vilha boa, 51%, né? Isso nós convertemos em arroba e vezes o valor da arroba, cheio de dinheiro. Faz depósito, embarca, né? E o frigorífico está pagando adiantado para a gente. Mas já tá tendo oferta de 139, 140 arroba da vaca hoje em Campo Grande.
Tá, e o boi, você viu alguma coisa? Uns R$ 2, R$ 3 acima?
Hoje, não, já está mais, 148, mas esse preço é de sexta-feira. O boi ainda não teve abertura da arroba hoje,
Mas
entendeu? Esse preço
148?
à vista.
148?
148 à vista.
Nossa, então tá faltando boi mesmo, então, hein, Olivaldo?
Não está tendo, quanto essas vacas que eu fiz, nós estamos fazendo essa negociação hoje, para fazer abaixo quinta-feira. Hoje é segunda, né? Está bem curta a escala, né? Entendeu?
Perfeito.
Então, realmente está faltando gado gordo no pasto.
Perfeito. Orivaldo, vamos voltar para você falar
Sim.
desse esquema que você tem aí com os frigoríficos que você negocia, que é sempre interessante a gente explicar melhor para os seus parceiros, amigos de todos os lugares, que
Correto.
sempre gosta de saber os exemplos aí, né? Nós temos aí o GPB, o Grupo Pecuária Brasil, que também ajuda a disseminar cada vez mais as referências. Então, sempre é bom. Vamos lá. Vaca, você negocia a 49,50% de quê? Qual é a referência? Vamos.
É o rendimento de carcaça. Vamos dizer que a vaca pesa 500 quilos, né? Se der 50% de rendimento, 250 quilos de carcaça, carne, né? Divide
Ah,
por
tá.
15,
Então.
transforma em arroba, vezes o preço da arroba é o preço daquilo ali. Aí a gente faz esse negócio mais sério, eles pedem que a gente feche esses animais à tardezinha, no dia anterior, né? E pesa de manhã cedo, para não ter conteúdo fecal, digestivo, né? Para ficar mais o animal mais enxuto, né? E aí eles pagam para a gente adiantado, né? Tem o corretor do frigorífico, pesa certinho, né? Vê quanto deu, faz o rendimento que você combinou, vê quantas arrobas deu, faz o depósito e marca a vaca, não tem
Ah,
risco
maravilha.
nenhum,
Deu,
né?
não, deu para entender. Então era 49 a 50% de vaca e mais ou menos 51% de novilha, mas sobre o rendimento de carcaça, é isso, né?
Isso, deu rendimento.
Aí multiplica isso pelo valor da arroba. Aí, mais ou menos.
Você
Ah,
faz
entendi. Perfeito.
50%, você divide por 15, dá tanto da arroba aquele animal, vezes o preço da arroba, é o preço final de cada animal, vezes o lote. E aí faz pra gente uma transferência bancária, eu não vou nem ver abate, né? Então não tem risco
Não,
de
tá certo.
frigorífico não querer pagar eu, quanto isso,
E
né?
você
Então, com as dificuldades que a gente vem passando ao longo dos anos, vai surgindo alternativas.
Claro.
Para melhorar a situação, né?
Isso é interessante você passar para os nossos amigos pecuaristas aí. Você, tá, você embarca quanto amanhã, então, desse lote negociado, Rivaldo?
Esse embarque deve ser na quinta-feira.
Quinta-feira,
tá,
é.
Pra isso. O que está dependendo agora é de fazer, é de combinar certinho o preço, né? Está de 139, 140, eu quero 140, né? Mas devemos embarcar na quinta-feira.
Perfeito.
Eu sou um pequeno invernista, porque o meu foco é produzir genética, né?
Exatamente. A gente...
Então, eu faço touro, faço sêmen, né? E aí sempre eu tenho descarte. Vaca vazia, que sobra já de monta, né? Eu fico prenha, para mim não serve, porque eu faço um tipo de semente, né? Genética, né? Então eu tenho que cuidar de fertilidade. Para mim, a vaca vazia que ficou durante a monta não me serve, né? Algumas vacas que também não são boas de leite, que vão dizer mais leve, vão embora, deu alguns efeitos racial, né?
Exato.
E também a outra coisa que eu abato também é descarte de touro, tourinho jovem, né? Que reprova, de acordo com a nossa avaliação genética, andrológico, alguns reprovam, né? Esses animais
claro.
A gente manda para abate, dois anos e pouco, manda para abate, né?
Perfeito.
E também a gente faz a venda de touros, de touros jovens, tourinhos, e os produtores, eles pagam a gente, é com o touro velho dele, a gente chama de turuno, né? Touro velho, né?
Exatamente.
É um touro velho inteiro, então ele entrega parte do pagamento dos touros jovens em touro velho. E aí eu pego esse touro velho e engordo eles, né? Eu sou um pequeno criador, assim, de fazer abate, né? De engordar.
Claro, claro, claro.
Esse abate meu de quinta-feira é um caminhão só.
Perfeito. Agora não, isso por notícias agrícolas, para nós, o pequeno, médio e grande, é a mesma coisa, viu, Rivaldo? O que importa para nós é a gente mostrar a realidade de cada região, a realidade de cada parceiro, e é isso que faz notícias agrícolas, essa pulverização, essa capilaridade em termos de audiência na hora do boi, principalmente. E, Rivaldo, me diga uma coisa, esses animais que você tem aí, esses tourinhos, você está tendo que custear ele no curral, né? Quer dizer, tá saindo muito caro, Rivaldo?
Esses tourinhos meus são fechados no confinamento, no final de maio, começo de junho, que a região que eu estou aqui, posto de Campo Grande, é uma região que tem geada. E se eu for terminar esses tourinhos a pasto, quando dá essa geada, o pasto acaba muito, né? Fica muito, muito pouco capim. Então eu faço silagem de capim, no caso do Tanzânia, durante as vacas, novembro, dezembro, janeiro, eu faço essa silagem, eu adubo os capins, faço a silagem, armazeno ela para dar agora em julho, junho, julho, agosto, setembro, para terminar esses toinhos meus para venda, né? Porque você vender animal que não está bem, bem gordo é ruim, né? Então o produtor quer ver os touros do outro. Então são criados a pasto, mas na hora de terminar para venda, a gente fecha no confinamento, que é uma hora crítica. A monta que começa em torno de outubro, novembro. Então, esse tourinho entra para a monta na fazenda dos nossos clientes num bom estado, entendeu?
E você vende esse tourinho para a monta já com quanto de peso, Rivaldo?
Eles estão fechando, eles nascem, de acordo com a minha monta, eles nascem no final de agosto até final de novembro, né? Então, a gente vende eles agora, agosto, setembro, está fechando 2 anos. E está com 500 e poucos quilos, 600 quilos, né?
Ou seja, exatamente. E Rivaldo, já está tendo, como que está em função da crise que passa o setor, né? Quer dizer, porque mesmo com essa baixa oferta de animais, né, Rivaldo, do boi e de vaca, a crise está deixando, faz com que o valor da arroba também ande muito mais devagar, né? Quer dizer, muita gente não está conseguindo aproveitar o valor da entre-safra, que é o que seria normal, né? A alta está muito limitada pela questão da oferta mesmo. Mas, de todo modo, como que você está vendo as consultas aí dos clientes de vocês aí que já começa a procurar animais aí para cobrir vacada aí no final do ano, na estação, Rivaldo?
Nossa estação começa aqui, normalmente, outubro, novembro, começo dela, né? Já tem procura, já tem venda, vários leilões já aconteceram, estão acontecendo, né? Mas o produtor, o criador de vaca, né, a pecuária de corte de cria, ainda não teve esse benefício da alta da arroba, por ser uma alta temporária. Agora que entrou, hoje está 140, 79 a arroba da vaca, né? 148 do boi. Agora que entrou, mas esses animais, quem tem um manejo melhor é que está tendo esses animais gordos. A grande maioria não tem animal gordo para vender agora. Então eles não tiveram esse lucro ainda. Provavelmente o pessoal da cria. Se continuar esse preço estável da arroba, um pouco melhor, que está agora, ele vai ter lucro só em 2020. Porque ele vai pôr esse touro nas vacas agora, a arroba está 140 aí, 148 do boi, mas ele, aí vai parir o ano que vem, só vai desmamar em 2020. É longo prazo. Então, se manter esse preço, ele vai conseguir vender o bezerro melhor em 2020. Entendeu? Então, é longo prazo. O que vai vender o ano que vem é o que está nascendo agora. Né? Se continuar esse preço, os bezerros que foram gestados o ano anterior vai nascer agora, em 2018. Ele já está nascendo. Está vendendo em 2019, né?
Exatamente. É sempre dois anos.
A gente tem que torcer que o preço da arroba continue firme, né? Porque esse preço de R$136, eu vendi em dezembro de 2016 a arroba da vaca. Você vê, agora que está chegando, chegou no preço de 2016. Então, essa fase aí descapitalizou muito a pecuária. Né? Então, a gente sente isso aí. Vai demorar voltar. Isso depende de política, depende de governo, de política agrícola. Então, isso vai demorar.
Exatamente, exatamente.
Estabelecer para a gente. A gente tem que estar consciente e tem que continuar com o pé no freio, com paciência, com os investimentos. Fazer o mínimo lá para fazer manutenção da fazenda, do gado e continuar a vida. Porque vai demorar até lucro ainda, né?
Porque a gente está vendo, né, Orivaldo, e você viu também, a gente acompanhou ao longo também desse primeiro semestre, que a reposição também foi baixa, né, em várias regiões. Portanto, quer dizer, começa a andar para trás tudo, né, Orivaldo? Quem está na cria também começa a sofrer, porque também começa a ter toda uma situação para frente que vai dos dois lados, né?
Justamente. A arroba é um teto, né? Se a arroba baixa, tá abaixo dela, é boi, é bezerro, é gado de reprodução, vaca, tudo cai o preço. Isso não tem jeito, é um gargalo. Se aquele gargalo fecha lá, para trás tudo também tem que baixar o preço, porque é reposição, entendeu? Quem tiver uma vida estabilizada, mais tranquilo, compra o bezerro agora na baixa, quando a arroba subir, ele ganha o diferencial, né?
Exatamente.
Isso não está acontecendo bem com a gente, porque o real, a gente tem que manter a fazenda, manter o dia a dia nosso, né?
Exato, porque o custo do produtor não é só fazer a carne, né, Orivaldo? Tem que manter a propriedade, tem que levar, tem que botar arroz e feijão na mesa também, né?
Justamente, é uma série de manutenção que você tem que fazer, inclusive de mão de obra.
Orivaldo,
você tá com a mão de obra treinada, você não pode ficar pensando assim, tá ruim, tem que procurar mantê-la, porque a hora que volta a atividade melhor, a mão de obra já está treinada, você consegue uma produtividade melhor, entendeu?
Bom, Orivaldo, se um camarada bater na tua porteira e querer levar um tourinho hoje pronto, você está vendendo ele a quanto, Orivaldo?
É 7, 8,5. Esses animais, eles são avaliados por um programa de melhoramento genético, né? E esses preços que eu faço, essa diferença, é de acordo com a qualidade. Os animais com índice melhor são os de 8,5, entendeu? Que é os animais até 5%, de 0,1% a 5%. Só para entender, o 0,1 é o ótimo.
Claro.
O 50 é o médio, o 100 é o péssimo. Então, os meus tourinhos que têm esse índice de avaliação de 0,1 até 5%, eu vendo por R$8.500. Os tourinhos de 6% a 20% são os touros de R$7.000.
Perfeito.
A minha safra média em torno de 6%, então eu tenho touro nessas duas etapas aí, né? Se tivesse touro com índice pior, seria touro de R$6.000, mas não tenho, né?
Agora, qual é a relação, Orivaldo, entre a valorização do tourinho e a valorização da arroba? Qual é a média, por exemplo, quanto a arroba puxa o tourinho? Vamos imaginar que essa arroba chega a 150 aí, né? Que ainda por conta da estiagem um pouquinho mais. Como que é a proporção de valorização aí?
Normalmente, a gente fala em torno de 50 arroba, 60 arroba. É o preço médio que a gente calcula, né? Eu já tive com o preço deles por isso a R$10.000. Como a arroba voltou, eu também voltei. Para ficar uma coisa coerente com o meu parceiro, né?
Claro.
ele, o criador de vaca, é parceiro meu, né? Ele que é o meu cliente. Uhum. Se o bezerro dele baixa, se o boi gordo dele baixa, eu também tenho que ser consciente que tem também que abaixar, né? Uhum. É questão de mercado, né? Uhum. Então, em torno de 60 arroba, 50 arroba é preço de touro de mercado. É, quando você passa para um touro melhor, às vezes o touro vai para central, uhum, aí já muda de figura. Isso aí já vai para 100 arroba, 50 arroba.
Sim, sim. Estamos falando de boi comum, quer dizer, boi comum não, quer dizer, touro de boa qualidade, que é como isso, são os seus, porém, não exatamente para central, né, Aurélio?
É para cobrir campo.
Para cobrir campo touro, mesmo. Para cobrir campo.
100 arroba, 120 arroba a campo, eu acho que não justifica. É um que o risco é alto, né? O outro que o custo é alto também. Né? Porque isso, um touro cobrindo 30 vacas por ano, né? Se ele custar 100 mil reais, né? Sem arroba, fica bastante arroba por ano, né?
Exatamente. Orivaldo, para
a
gente...
Então a gente tem que equilibrar um pouco de preço também, né?
Para a gente ir chegando ao nosso final, Orivaldo, me diga uma coisa. Como que estão? Já começou as primeiras chuvas aí? Já começaram as primeiras chuvas? Tem alguma expectativa? O Frederico Estela, mais para cima de você aí, daqui da UANA, já nota que poderá as chuvas começar um pouquinho mais cedo naquela região? Poderá adiantar alguns animais ainda de pasto daqui uns um mês e meio, dois? Porém, ainda naturalmente sem uniformidade e sem escala suficiente, né? Como que você está vendo aí, mais ou menos, no seu entorno, Eurivaldo?
Olha, na nossa região aqui, eu estou em Campo Grande, do centro do estado para o sul do estado, choveu fora do normal. Agosto, para mim, deu 70 milímetros, coisa que às vezes nem chove, né? É zero. Setembro já deu bastante, já estamos com agosto e setembro, chegou a 210 milímetros. Então, já estamos bem tranquilo com chuva, bem espaçado, assim, entendeu? E, mas questão de gado gordo, vai demorar uns dias ainda, porque até o pasto brotar, ele brota, aquele gordo novo é muito tempo, muita água, ele não é bom para engordar. E o pessoal que tem uma certa reserva de capim, o capim está seco, fica um pé em pé, né? Quando chove isso aí, ele acama, ele apodrece. Então, isso tem, você tem uma passagem de uns 40, 50 dias, até esse broto da chuva firmar, para poder engordar de novo. Muitas vezes a gente tem que segurar esses boi gordos a pasto com ração.
Porque se você soltar ele deixa a ração e vão atrás do verde, né?
Ele pode até ficar a campo, mas você tem que dar um pouquinho de ração para ele segurar a gordura. Porque se ficou só no trepassinho verde, ele enche a barriga, mas tem muita água, é um pasto muito tenro, tem pouca matéria seca, né? E aí ele acaba perdendo peso também. Então você tem que ter um pouquinho de proteinado, um pouquinho de ração, para ele se manter nessa transição de seca, né? De pasto muito seco e falta, e aí aquele boto novo, né?
Mas se deixar por conta dele escolher, ele vai no verninho tenro, viu, Orivaldo? Né,
vai. E aí ele come muita água e come pouca matéria seca.
Exatamente. Você calcula mais uns 70 dias ainda para firmar esses brotos aí, essa brotação?
Eu calculo 50 dias ainda. Quando chover no começo de agosto, já estamos meados de setembro, né? Então, mais uns 40 dias aí, já vai ter pasto bem melhor e vai ter mais gado gordo.
Exatamente.
Mas, assim, não é muito gado, não, porque não tem gado para isso. O gado que a pecuária diminuiu, rebanho. Né? Então, não tem gado assim, querem engordar. Não tem para engordar. Não é que está sobrando gado. Então, se esse mercado firmar desse jeito, provavelmente para um ano, dois aí, a coisa da roupa vai ficar bom, porque vai faltar gado no mercado.
Vai ter que esperar a próxima rodada de desmama para ver como fica, né, Orivaldo?
Mas demora, né?
Demora. Demora. Agora é só no que vem.
Você vai ter que fazer um aumento de vaca, de matriz, né? Aí que aumenta, né? Foi feita muito abaixo de
uma crise,
né?
Exatamente. A gente viu isso ao longo do primeiro semestre, né, Orivaldo? Teve muito abate de vaca e muito abate de vaca boa, não era só a vaca de descarte, né?
Porque você diminui seu lucro, você acaba tendo que entrar no seu rebanho de vaca para poder pagar as contas, né?
Sem dúvida.
Pagar seu custo, né?
Sem dúvida.
E aí acontece, vai faltar gado para frente.
Exato.
Mas vamos levando.
O Notícias Agrícolas continua por perto vendo vocês aí,
correto,
acompanhando a situação. Orivaldo, foi um prazer tê-lo conosco, então, mais uma vez aqui. Meu, muito obrigado, viu? Tenha um ótimo dia para você.
O prazer foi meu. Muito obrigado.
Boa semana.
Obrigado igualmente. Tchau, tchau.
Então, 146 a vaca lá, 148 o boi gordo, melhor dizendo, um pouco menos a vaca, na região de Campo Grande, falta boi totalmente. Os tourinhos agora, para aqueles que vão para aqueles que vão precisar de animais de genética e para monta a partir de outubro, já começa a se movimentar, mas ainda de uma maneira muito tranquila, sem excesso, porque falta vaca também, como disse o Orivaldo Melo, né? Vamos aguardar, vamos ver por de perto essa situação, agora que está terminando a seca, terminando a entressafra, vamos ver como vai se comportar, enquanto a gente vê o mercado de consumo ainda muito devagar. Vamos dar uma olhada no CPEA, sexta-feira, alta de 0,73%, não é muito comum alta de sexta-feira, né? Mas teve essa alta aí, certamente dificuldade de fechamento de lotes. E com o boi, então, a R$ 151,00 cravados, né? E a B3 hoje, R$ 151,30, alta de 0,10% no setembro. O outubro, sem variação, a R$ 151,80, arroba. O novembro, a R$ 151,50, com queda de 0,10%. E o dezembro, também sem variação, com arroba a R$ 151,50. Notícias Agrícolas fica por aqui com esse mercado do boi gordo lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Voltamos em instantes. Fica com a gente.